O título hoje, Só Deus Quis Ser Menino, já falamos sobre essa frase algumas vezes, até no dia de Natal. Paulo também, a semana passada, mencionou essa frase, está na nossa lista dos títulos do mês de dezembro, mas essa é só uma parte de uma frase maior, feita de Leonardo Boff, que é um teólogo do Brasil. A primeira vez que ouvi essa frase, li várias vezes. Não consegui ler só uma vez e dizer, ah, é bom. E essa frase ficou comigo durante semanas já. Até fiz a minha carta de oração para os parceiros que tenho no Canadá. E 3 dias depois pensei, tenho de fazer outra e mandei só essa frase. Pensa sobre isso antes de entrar no dia de Natal. A frase completa é isso. Todos os meninos querem ser homens. Todos os homens querem ser reis. Todos os reis querem ser Deus. Só Deus quis ser menino. E uma compreensão sóbria sobre a nossa natureza humana, com um final surpreendente sobre a forma como Deus encara o poder, a salvação e a nossa redenção. Eu lembro-me muito bem quando era pequena e vi a minha mãe a vestir-se e preparar-se para uma saída à noite com o meu pai e pensava, um dia, quando for grande, eu vou vestir-me assim e vou comer em restaurantes muito caros. E quando ela me castigava para algo que alegamente, não quer dizer que fiz, mas alegadamente tinha feito, eu pensava, um dia vou ser eu a castigar os outros. Joshua e Caleb. E quando íamos à loja e ela comprava coisas, eu pensava, um dia, quando sou adulta, eu vou ter tanto dinheiro que vou comprar tudo o que eu quiser. Agora é para rir. Eu sempre quis ser adulta. Parecia melhor do que ser uma criança sem poder, sem a possibilidade de tomar as minhas próprias decisões e sem liberdade financeira. Eu sonhava como um dia que seria quando crescesse, ser como eu iria mudar o mundo, ou pelo menos a minha parte do mundo. A fome do poder, da liberdade de decidir, de controlo. Somos governados não pelos fracos, mas pelos poderosos, os ricos, os determinados e os astutos. Nem todos os líderes que nós temos são maus, mas todos enfrentam a mesma tentação de dominar, muitas vezes com crueldade. E demasiados dos nossos líderes caíram no padrão, não só de querem ser homens e mulheres, mas de serem reis e rainhas e depois de serem Deus. E essa é verdade sobre os nossos líderes políticos, mas se nós não chegamos mais longe no nosso pensamento e pensar em todas as nossas áreas, há essa tentação de dominar, seja nas nossas famílias, na nossa escola, no nosso trabalho, com os nossos amigos, em todo lado há essa tentação de dominar, de ter mais, de controlar. A surpresa da afirmação de Boff não é o que ele sugere sobre a nossa busca humana pelo poder. A surpresa é o desejo de Deus de abrir mão de todo o poder que ele tinha para se tornar um bebê fraco, inocente e indefeso. Essa é a surpresa. O que todos nós queremos quando somos novos e ultrapassar essa fase de ser criança, para conquistar finalmente a nossa independência, encontrar o nosso poder. Mas esse é exatamente o que Deus se tornou para nos trazer a salvação. Tornou-se um menino. Nesta única afirmação temos o suficiente para pensar durante muito tempo. O que é que Deus está a dizer a mim e a ti sobre o poder, sobre a força e a riqueza? E sobre a sua decisão de não vir como um rei, mas como um bebê. Nós estamos a terminar uma série sobre Natal. E uma das coisas que acho muito fascinante na história é o facto que Jesus está no centro, mas nunca será a personagem principal dessas histórias. Nunca sabemos de que cor éramos os seus cabelos ou os seus olhos. Não sabemos o peso na altura dele. Não há registro de deixar-nos saber se ele teve cólicas ou dificuldades em amamentar. A história de nascimento de Jesus é explicada através dos outros. À medida que as profecias do Antigo Testamento se cumprem e que Deus fala ao grupo mais improvável dos homens e mulheres. Desde o início de dezembro até agora, aprendemos a história de Jesus através de sua genealogia, dos seus tios e os seus pais. Ficamos a saber mais sobre Belém, o recenseamento e as alguns pastores. Os sábios ajudaram a entender um pouco mais. E hoje vamos concluir com a história de dois homens. Homens que não podiam ser mais diferentes um do outro. Um conduziu ao amor, o outro à violência. E tudo por causa de Jesus. A história de Jesus é uma história fascinante do amor, da proteção, da salvação de Deus. Mas também é uma história muito frágil, que poderia ter terminado várias vezes. Envolve 6 sonhos, 2 concessões milagrosas, a possibilidade de divórcio, a estranha escolha de mensageiros, os pastores, uma visita surpresa de estranhos que pareciam ser péssimos a escolher prendas para bebês, e terminamos com a história de dois homens. E embora a história que muitas vezes contamos e exibimos com vermelhos e redes e verdes e flores e velas, a verdadeira história de Jesus recorda-nos que o mal existe. Deus não pôs ao fim do mal quando Jesus nasceu. E Jesus, no meio disso, de todo o sofrimento, nasceu como bebê. Ele não teve um tratamento especial durante os 9 meses de gravidez da sua mãe. O mal estava constantemente a tentar impedir o nascimento dele e por sua vida e pôr a sua vida em risco. Mas Deus sempre protegeu a Jesus e a sua família. O mal pode estar muito perto, mas Deus está ainda mais perto. O mal pode gritar, mas Deus sussurra em sonhos. O poder de Deus não vem com exércitos, mas na fraqueza do sofrimento. A parte da história que o Joshua e o Caleb leem começa quando os magos já saíram de Belém. Mas temos de recuar um pouco para perceber o que está a acontecer. E se estiveram aqui na manhã ou da tarde de Natal, lembra que o Jonatas falou sobre isso. Então, em Mateus 2, versículo 1 a 12, nós temos os magos do Oriente. Vieram adorar o novo rei dos judeus. Eles tinham visto essa estrela no céu, reconheceram-no como um sinal. Conheciam suficientemente sobre o Velho Testamento para compreenderem que era o sinal de Messias. Então estão muito entusiasmados, dirigem-se diretamente ao Palácio de Herodes, partindo ao princípio, claro, que o novo rei nasceria num palácio, e pedem para o ver. Herodes é o rei político judeu. Ele não é muito popular, ele é bastante cruel, e o pior, ele gosta de ser rei. Até esse rei matou a sua mulher e 3 filhos porque tinha medo que eles quisessem o seu trono. E esse é Herodes. Em inglês, Herod the Great. Não sei se ele era tão grande, mas é o nome que ele gostou. Herodes não tem qualquer intenção de abdicar do seu trono, embora ele não parece que percebe muito sobre o Messias, ele sabe quem ia saber. Então ele sente-se ameaçado porque ele sabe que qualquer novo rei faria dele o antigo rei, o rei deposto ou o rei morto. Então ele recolhe a informação necessária para encontrar Messias, envia os magos para verificar a informação, sempre com más intenções no seu coração. Sabemos que os magos encontram Jesus, adoram-o e dão-lhe as suas prendas. E num sonho, são avisados para não voltarem para junto de Herodes e por isso partem por outro caminho. O que nós não lemos e o que está a acontecer no palácio de Herodes. Porque nós sabemos que ele está lá a esperar para encontrar e verificar se existe realmente um novo rei. E aqui começamos a ver uma verdade que acompanhou Jesus durante toda a sua vida e continua a acompanhá-la ainda hoje. Sendo Jesus o centro da história, ou ele faz sobressair o melhor dos homens e das mulheres, ou ele revela o seu pior. E vemos isso claramente nos versículos 13 a 23. Quando os magos partem, José tem outro sonho. Ele é dito para fugir para o Egito. Ele precisa ficar em Egito até que lhe seja dito que pode voltar, porque Herodes está a tentar matar Jesus. Egito é interessante. Não era muito bem amado pelos israelitas. Eles passaram mais que 400 anos lá em escravatura. E o Egito já experimentou reis maus que tentaram matar bebês judeus e não correu muito bem. Mas aqui nós temos um bebê judeu que está a fugir de Israel para o Egito para encontrar a sua segurança. Aqui outro parênteses. Porque nós não podemos ignorar ou esquecer que Maria, José e Jesus eram refugiados políticos. Se quisermos compreender por que Deus importa tanto com o estrangeiro, é porque o seu povo eram estrangeiros durante séculos. E agora, com o nascimento de Jesus, Jesus também torna-se um estrangeiro, um refugiado. Deus sabe o que é ser estranho. Não se encaixar, aparecer diferente. Ele sabe o que é sentir-se impotente e ser impotente. Então, quando nós pensamos hoje em dia sobre refugiados e nós temos ideias críticas, nós temos sempre de pensar criticamente, mas nunca esquecemos que o nosso Salvador era refugiado, aceito pelo país inimigo, que deu salvação à humanidade. Então, a nossa perspectiva até política é importante pensar com Jesus no centro da história. Versículo 14. A reação de José ao sonho, a todos os sonhos, que eu acho que é muito notável. Porque cada vez que José tem um sonho, ele não tem argumentos ou outras sugestões. Aqui ele não se queixa do peso que esta terá na sua família ou nas suas finanças. Ele não questiona Deus, mas como vou encontrar trabalho lá ou uma casa para a minha família e tenho o bebê? Ele não perguntou a Deus ou desafiou Deus. Oh Deus, mas tu és Deus, não consegue cuidar desse filho cá em Israel? Não. José não reage assim. Ele acorda do seu sonho e começa a fazer logo as malas. E até faz tão rapidamente que eles conseguem partir nessa noite. Ao fazê-lo, não só mostra a sua obediência, como também cumpre a profecia do Antigo Testamento, em Oséias 11:1. José e Maria e Jesus ficam no Egito até Herodes morrer, tal como Deus lhe tinha dito. José simplesmente obediente. Desde o seu primeiro sonho até agora, José tem se mostrado humildade e obediente. Ele cuida da Maria, cumpre a lei, está aberto aos estranhos, proporciona uma lar à sua família e agora protege-a, afastando-a de Herodes. Realmente não falamos muito sobre José. Não temos muita informação sobre José. Mas só nesses dois capítulos de Mateus e um e dois em Lucas, sabemos que José era de facto um homem incrível. Jesus fez sobressair o melhor de José. Tornou-se um homem de fé profunda, um homem que ouve e logo depois obedece. Eu gosto de ter um coração como José. Quantas vezes oramos para ouvir Deus a falar conosco? E quando Ele fala, obedecemos? Mas logo? Ou questionamos, debatemos, falamos com os outros, tentamos negociar com Deus? Essa, para mim, é uma das resoluções de 2025. Dá-me um coração como José. Um coração que diz, não só quero ouvir, mas quero obedecer. E logo. Mas agora temos versículo 16. E vemos como Jesus revela o pior dos homens. Aqueles que querem não só ser rei, mas ser Deus. Herodes, em versículo 16, estava a esperar que os magos voltassem para lhes dizer onde se escondia esse novo rei. Nós não sabemos, mas se calhar já passaram várias horas ou dias, mas finalmente Herodes percebe-se que foi enganado e ele fica furioso. Pessoas poderosas e furiosas fazem coisas horríveis. Saul tentou matar David várias vezes, perseguiu-o durante anos. Nabucodonosor atirou 3 homens tementes a Deus para uma fornalha arder porque não o quiseram adorar. Jezabel mandou matar um homem porque ele não quis vender a sua vinha ao seu marido. E ela também tentou assassinar o profeta Elias. Nero odiava tanto os cristãos que os usava como tochas humanos. Hitler odiava tanto os judeus que planeou a sua aniquilação e conseguiu matar 6 milhões deles na Europa. Homens e mulheres furiosas que têm poder conseguem coisas horríveis. E no versículo 16, Herodes fica tão zangado que condena à morte todas as crianças do sexo masculino com 2 anos ou menos que viviam em Belém. Outra profecia cumprida de forma violenta e sem sentido. O mal é lançado quando o rei fica fora de si. Jesus será sempre uma ameaça para aqueles que se inclinam para poder. A decisão de Deus de ver a terra como bebê mostrou à humanidade uma forma diferente de entender essa palavra poder, ou até liderança, ou ser líder, ou realmente rei. Jesus mostrou-nos humildade, empatia, compaixão, compreensão, autossacrifício, amor determinado e um compromisso total com o seu povo. Tudo o que Jesus era, Herodes não era. E a existência de Jesus deixou isso bem claro. Quando Herodes finalmente morre, José tem outro sonho em que lhe é dito que já é seguro regressar a Israel. E como sabemos, mais uma vez, ele obedece, sem discussões, sem dúvidas, sem se queixar de que a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua habitação são mais uma vez alterados e mudados. José permanece constantemente obediente. José decide, de facto, não regressar a Belém, mas por causa do seu filho Herodes, que parece ter a mesma fome de poder que o pai tinha. É o filho que está o rei de Judeu quando Jesus vai à cruz. José vai para Nazaré e, como sabemos, cumpre outra profecia. Um filósofo, Charles Hegel, disse o seguinte: a única coisa que aprendemos com a história é que nunca aprendemos nada com a história. Será que estamos a aprender alguma coisa com a história de Natal? Ou será que a história vai continuar a repetir-se, já que não aprendemos as lições de humildade, fraqueza, mansidão e inocência? Passamos 5 semanas a falar sobre basicamente 2 capítulos em Mateus ou Lucas. Aprendemos alguma coisa? Vamos aplicar alguma coisa? Jesus foi e vai continuar a ser a pedra angular que nos mantém firmes ou sobre a qual tropeçamos. Ele é a peça fundamental da história. Jesus, um bebê, fez de José um pai protetor, atento e obediente. O mesmo Jesus, um bebê, foi o ponto central do medo, do ódio e da raiva de Herodes. Todos os meninos querem ser homens. Todos os homens querem ser reis. Todos os reis querem ser Deus. Só Deus quis ser menino. Queremos mais? Mais poder, mais bens, mais controle? Ou queremos só mais de Deus? Queremos aprender a dominar? Ou queremos aprender como obedecer? Jesus é a nossa pedra angular? Ou a pedra que nos tropeça? Deixei nesses próximos minutos com 4 perguntas. Se calhar querem refletir em outras perguntas que ouviste ou querem abordar com Jesus. Ou podem focar nessas 4 durante os próximos 3 minutos.